Podcast A Hora da Música tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura.
Marcou um encontro lá do...
Péssimo encontro.
Péssimo encontro.
A gente marcou encontro fazendo raio-x, tomografia.
É. Quer valer? Vou valer já.
Bom, ué.
Agora tá valendo, hein? Peraí. A Hora da Música podcast agora. Você que está ouvindo hoje, a gente tá com uma convidada aqui que é uma das principais produtoras aqui do estado. Sandra Vasconcelos. Sandrinha, tudo bem, Sandrinha?
Tudo bem, Jura. E você?
Tudo jóia, ótimo. A Sandrinha, eu conheço ela. Caramba, não pode nem falar muito, senão eu entrego a idade.
Pode falar, não tem interesse comigo, não.
Porque eu acho que eu conheci você, você já estava trabalhando com Java Roots. Não era isso?
É, eu trabalho com Java Roots desde... Quer dizer, estou trabalhando de novo, né, desde 97.
E a coisa do Java Roots... Começou como produção ou você já trabalhava antes? Ou ali que...
Em 94 a gente fez... Era uma empresa de evento que estava nova no mercado também, estava aprendendo tudo. Naquela época não tinha quase empresa de evento, né? Era só...
Aquela época, tudo... A gente estava abrindo portas naquela época, né?
Porque... Isso. Aí tinha o Fernando Palhares, Segovia...
A turma.
Essa galera é legal.
Eu lembro que o Palhares era um cara famosão, porque parece, não sei se era ele que trazia o Roberto Carlos.
Ele trazia todo mundo.
Verdade.
E aí esse cara resolveu começar a fazer também, me chamou. E eu não entendia nada, mas eu gostava da ideia. E fui. Aí a gente fez Legião Urbana, foi o último show do Roberto
Carlos. Caramba, que massa! Você pegou esse show.
É, fizemos o Traje a Rigor e Engenheiros do Havaí. Fizemos a produção local. E aí, depois, até o Palhares juntou com esse cara. Foi legal, assim. Experiência boa. E aí, conheci os meninos do Java Roots e me apaixonei.
Mas ali, é engraçado que ali você já estava dentro da coisa da produção, né?
É, mas assim, eu não estava tão envolvida igual eu sou hoje, né? Eu estava brincando, conhecendo, achando legal, tal, tudo certo.
Nem porque essa profissão, acho que nem tinha, assim, no estado,
não.
Uma pessoa que seguia uma banda e... Né?
Tinha, não. Tinha Edu Lousada como animal, mas Edu vendia, né? Mais do que fazia produção. Ele até quebrava o galho de produção, mas ele era mais vendas mesmo, a gente, né?
Eu sei que eu, nessa época, eu tô chegando em Vitória... Maluquice essa história também, porque eu encontro com o Tuti. Você lembra do Tuti?
Lembro.
Que era um cara que era de São Paulo também. E o sonho da gente era o Edu Lousada pegar a gente para poder. A gente tinha esse sonho, produzir.
Era uma figura, né? É uma figura, né?
É uma figura. E daí com o Java Roots, tipo, se você entra no Java Roots, ou na época, não sei, você. Não sei se você estava namorando com alguém de Java Roots, eu acho que não.
Xuxinha. Foi assim, eu era amiga dos meninos do Rapa, e aí virei amiga da produtora do Rapa naquela época, Denise, o nome dela. E aí eu observava muito o trabalho dela, achava massa, ajudava ela, quando os meninos estavam aqui, ajudava ela e tal. E aí, de repente, eu conheci o Xuxinha, a gente começou a namorar, e aí comecei a acompanhar a banda e fazer o que ela fazia, de graça. Eu não sabia fazer, né? Tô aprendendo.
É legal essa história que você falou. Porque o Rapa, eu tenho a lembrança dele ter tocado muito aqui no estado, né? No começo.
Muito.
Então,
muito.
Você tinha uma pessoa ali pra poder olhar e falar assim, é isso daqui que eu quero ser, né? Porque é um pouco isso, né?
Era isso. Foi ela que me ensinou, assim, sem querer, né? Porque eu observava ela, o trabalho dela. E eu aprendi muito com ela, assim. Lógico que desenvolvi o meu jeito de trabalhar, que aqui é diferente também, as condições das bandas daqui são diferentes.
A gente está em que ano aí nessa época?
Isso foi 96, 97.
Caramba, 97? As coisas ainda nem estavam...
Acho que finalzinho de 97, 98, acho, que eu comecei a trabalhar com Java Roots. E aí a gente fica junto até 2000... E em 2000 eu começo com casaca.
É verdade. E aí, você sai do Javahoots para entrar no casaca? É isso mesmo, não?
Sai do Javahoots e entro no casaca.
E tava
na verdade, fiz assim, Trivozão, Solana, fiz algumas coisas, mas muito pontuais. Assim.
Na época, casaca, ele começou a pegar a dedo assim, as pessoas que era mais interessante ali, naquela cena ali. Então, a gente fazia reunião para poder falar assim, o que você acha da, não sei quê, da Sandrinha? Pô, Sandrinha, trabalha bem, eu acho que dá. O que você acha, quem mais que tava mesmo? Elinho. Porque o Elinho era um cara... E o Elinho era o braço direito do Edu lá no Animal. A gente pode fazer uma proposta pro Elinho.
Casaca tirou ele, né?
A gente foi catando todo mundo. Porque também, naquela época, a gente começou a ter muito trabalho, né? Muito show. Então...
Foi muito bom. Acho que foi a melhor época do casaco.
Ah, foi uma época onde eu tenho lembrança muito dos bastidores mesmo, porque é engraçado isso na minha cabeça. Os shows, como você tem vários shows da mesma forma, de você estar no hotel, depois dorme, pega o ônibus. A minha cabeça não consegue lembrar de algumas coisas assim, mas os bastidores, as festas que
eu lembro de várias coisas que são coisas engraçadas, até com você mesmo. Neguinho enfiando a mão na janela do ônibus roubando camisa.
Caramba. É.
Muita história, né?
Você ficou no casaca quanto tempo?
Fiquei de 2000 até 2003. Não lembro se foi. Não lembro se foi 2001. Eu lembro que eu entrei no Réveillon. Acho que foi Réveillon de 2000 para 2001.
Você entrou no Réveillon? Porque o show do Réveillon é um show marcante ali no casaca.
Foi o último show da Lena Kogo, lembra? Ah, ela estava fazendo a produção ainda.
Pode ser o show do Réveillon mesmo.
Junto.
O show do Réveillon foi um dos shows que lotou bastante lá no casaca.
Na praia, né? Na Barra do Jucu.
É, mas porque o casaca conta em 2000, o casaca conta já o começo de 2000. Eu acho que o grande show...
Acho que não era 2000 não, acho que era 2001, eu acho.
Réveillon
2000 para 2001.
Isso aí. Porque 2001, daí o casaca assim já era o casaca. Porque
sim, tinha um CD já.
A gente passou muito perrengue, 2000 até o final de 2001, a gente... Teve aquela fase de você chegar no palco e tocar e a galera...
Aí, João, chegou Paulo e Gustavo, lembra?
Paulo e Gustavo, você tava também com
essa época? Eu que chamei os dois, eu que ofereci os dois para vocês. Falei, gente, tem dois amigos que fazem venda, não sei o quê. Aí eu chamei eles
cara,
fizeram reunião com vocês.
Um passo gigante essa época, porque o Gustavo era uma alma boa pra caramba. O Gustavo, gente boa pra caramba, cara, todo na. A Paula já era mais, sabe?
Mais cara, certinha, assim, mais.
É, na rede.
Mais seca, então, né?
É. E nessa época, a produtora Sandrinha já era. Já estava conhecida, já saía por aí, já era a dona da pulseira, né? Qual que é o sentimento, assim, de ser a dona da pulseira?
Às vezes era bom, às vezes não. É bom, tudo que é bom também não é tão bom.
Porque eu tenho lembrança das brigas, das pulseiras. Todo mundo queria tirar onda porque eu tinha pulseira.
Ai, meu Deus. É pulseira e cortesia, né?
Pulseira e cortesia, é verdade.
Aí eu sempre dava um jeitinho da galera entrar. Eu sempre tentava. O casaca tinha 7 fã-clubes que eu tomava conta.
Verdade.
Então eu tinha que dar
gente.
Jeito em 7 fã-clubes.
Muita
era
gente
massa.
Querendo entrar. Aquela época. É que a galera de hoje não tem a noção do que era, né? Naquela época.
Não tem.
Porque a gente...
Não tem.
A gente não podia sair na rua, cara, porque...
Era popstar. A galera do Espírito Santo era popstar.
Era isso mesmo. Se a gente se reunisse para comer uma pizza em qualquer lugar, fechava o meu lugar. A gente teve um momento de sair, assim, pela culatra no Shopping Vitória, com bombeiro, porque a gente resolveu...
Eu lembro.
Depois de alguma coisa...
Era massa. Eu lembro a gente no Rio uma vez... E aquela menina que fazia Guta Stress, acho que é assim que fala. Ela parou a gente estava lá no Baixo Leblon comendo pizza. Ela parou a gente, vocês são do casaca, não sei o quê. Aí chamou a gente para ir para uma festa. Eu doida para ir para a festa, vocês não queriam ir para a festa. Puta.
A gente não fazia nada. Sandrinha, bom, casaca, eu tenho boas lembranças da gente estar muito junto no casaca. Você tomava conta da gente, né? Você é a pessoa que tomava conta. E nesse momento aí, a Sandrinha produtora já era muito famosa também, já era conhecida tudo. Quando você sai do casaca, você encontra uma outra banda, assim, que fica
eu
direto?
Eu saí do casaca por conta de um... Não sei se você lembra, assim, de uma ida num show do D2, e o D2 pegou minha bolsa, sumiu com minha bolsa, com meu celular, não sei o quê, não consegui viajar. Enfim. E aí, depois disso, a gente até ficou meio malzinho, assim, mas depois ficou tudo bem, né? Sempre fica tudo bem. E aí, depois disso, eu vou pro Rasta Clone. E quando eu trabalhava com casaca, eu era... todo mundo me chamava de Pitbull, porque eu era muito brava. Todo mundo falava, nossa, o André chegou, ai meu Deus.
Não, mas é porque você tomava frente do que a gente não podia...
Né? Sim, exatamente. É. E eles não estavam acostumados com uma banda que queria fazer as coisas todas certinhas, isso assim, aí, né? E do jeito que é pra ser, na verdade, né? E aí... Com o Rasta Clone, os meninos do Rasta Clone não cobravam tanto essas coisas. E aí eu fui aprendendo a ser mais tranquila, assim. Aí meu apelido virou Snoop.
Estava... Quer dizer, era a Sandrinha mais light, a Sandrinha mais...
Sim,
né?
Sim. Até porque não tinha aquela pressão toda de gravadora, de não sei o quê, né?
É, também não... Porque eu... A fase que a gente teve aqui no auge da música capixaba foi essa fase do casaca mesmo, que foi a fase que a gente acabou tendo muito festivais, tendo muito... Então, eu acho que tinha um pouco de você. Se você tem
tinha
que
aquele
ter
festival
essa...
Oi, Vitória Pop, lembra? Aquilo bombava. Nossa, era, sei lá, quantas mil pessoas. Caramba. Na Praça do Papa. Eu lembro Cássia Eller vendo show em cima do palco.
Eu tenho essa história.
Casaca.
Eu tenho essa história na memória. Ela estava perto do amplificador e eu viro no amplificador para mexer no botão do amplificador, a Cassiele doida para entrar no palco.
Querendo dela, dançando, lembra? Ela ficava doida. Eu saio do casaca acho que 2003, não lembro assim, direito. Mas aí eu fiquei um tempo com o Rasta Clone, depois o que mais que eu fiz? Não lembro mais, assim, mas... Depois eu entrei na prefeitura, comecei a fazer uns... Antes de entrar na prefeitura, eu comecei a trabalhar numa empresa de eventos, e aí a gente fazia uns eventos, né, e tal. Não tava com banda, assim, presa, fazia algumas coisas com banda. E depois entrei na prefeitura, aí na prefeitura me sugou.
É, prefeitura daí, você... Tem que trabalhar, daí você está batendo ponto, não tem mais jeito.
É, na verdade eu não batia ponto, mas era tanto evento, era um, sabe? Eu às vezes ficava sugada mesmo, mas hoje em dia eu falo, que saudade.
É. Fala para mim, para as pessoas que estão ouvindo, assim, a produtora ele faz o quê? Tem uma menina que resolve ser produtora, ela vai pensar como? Para onde ela vai?
Então, para começar ela tem que ser organizada, né? Porque um produtor, ele pensa nos detalhes.
Dentro de um show.
É, tipo assim, vamos dizer, eu não vendo show. Eu vendo show de algumas bandas. Mas eu não gosto de vender, não é minha praia. Eu gosto de fazer produção mesmo. Então, assim, tipo, vamos dizer que eu não venda show e eu só recebo a missão. Ó, você vai fazer produção dessa banda aqui. A pessoa que vendeu vai me passar o cachê, o que foi, tudo que foi combinado na hora de vender. E aí eu vou executar aquilo.
A produção cuida da banda, dos horários da banda, ou cuida dos horários de tudo?
Tudo. Tudo que se refere à banda. Eu estou trabalhando para a banda. Então, tudo que se refere à banda é minha responsabilidade. Como que vai chegar, como que vai sair, onde que vai ficar, onde que vai comer, a hora da passagem de som, a hora, quem é o som, quem é a luz, onde que fica o palco, por onde que entra, o camarim, as coisas que vão estar dentro do camarim, tudo é responsabilidade minha. Tudo, tudo. Se tem, eu
normalmente... Tem que passar por você. Tem que passar por você.
Sim. Cortesia, tudo, tudo. Eu imprimo repertório quando tem que imprimir, porque tem gente que não imprime, né? Usa teleprompter.
Verdade. Existe um curso para você ser produtora?
Bem, eu sou autodidata.
A maioria dos que eu conheço acabou aprendendo no decorrer do dia a dia mesmo.
Não fiz curso, mas não é a...
Cada show é diferente, na verdade, né?
É porque cada evento é um evento, cada show é um show. É. Você, as especificidades são diferentes. Tipo, às vezes não são nem os mesmos músicos na mesma banda.
É.
Aí cada show, eu quero levar minha mulher. Ah, eu quero levar meus dois amigos.
É todos shows. Verdade.
Nessa hora. O meu instrumento quebrou, vou ter que passar não sei aonde para pegar a guitarra de não sei quem que está no meio do caminho. esqueci o negócio em casa.
Tem que voltar.
Tem tanta coisa que acontece. Já no show do Casaca mesmo, uma vez eu cheguei dentro do ônibus, tinha a filha do motorista. Ia para Salvador, queria ir para Salvador com a gente. Falei, não, amor,
maravilha.
Não dá.
O pior é que nessa hora você tem que, né, tem que ser rígido, não dá para ser legal.
Tem que ir com cuidado, com jeitinho, mas resolver, né?
Resolver,
sim,
né?
Tem muita gente que acha que fazer produção também é ser grossa.
É, e não é também, né?
Tem que ter educação, tem que saber falar com as pessoas.
É.
Porque o mais importante.
Vai estar na frente, né? Você vai estar na frente do artista. Queira ou não queira, você vai ser o artista naquele momento.
Você representa o artista, né?
É. E se você acabar sendo muito grosso, muito com a pessoa fala, não gosto desse artista.
Toma antipatia do artista.
Sandrinha, você tem alguma história engraçada para contar de algum momento aí que você...
Nossa, tem tantas, assim, mas eu não lembro, assim. Mas é porque eu fico sozinha no meio de um monte de homem, né? Vocês falam besteira o tempo todo. Então tem muita coisa engraçada. Tem coisa assim que eu nem posso falar, porque a pessoa vai se sentir mal se eu
comprometer alguém.
Não.
Deixa pra lá.
Não tô falando nem de comprometer na vida pessoal, não. Tô falando de, tipo, não, pode não gostar mesmo.
Você tem noção de quantos artistas você já produziu e já encontrou?
Não tenho. Nunca fiz esse levantamento.
Quantas fotos você tem com um artista abraçado que você fez produção?
Então, teve uma época que eu não tirava foto. E aí, depois de um tempo, eu falei, por que eu não tiro, gente? Eu fiz tanto artista que eu não tenho foto. Que me
você
dá
já pensou nisso assim, hoje, sabe? Né? Mas pô, podia ter posto tudo no Instagram hoje.
Não é? Você viu que eu postei muito coisa?
Eu tava vendo hoje.
Ai, que saudade.
Hoje eu tava vendo. Eu lembrei da pulseirinha porque você colocou uma foto de
uma
pulseirinha. Sensacional. Verdade.
Mas dá saudade, né?
Dá.
De tropeçar no separador de público.
Ah. Porque o artista, ele tá com a luz, mas o produtor e o resto é no escuro.
É, porque o produtor anda tudo, né? Anda o evento inteiro. No meio do show, vocês inventam, eu quero não sei o quê. Aí depois o produtor vai atrás.
O produtor, ele tem que ser aquela pessoa que ela tem que estar em todos os lugares, né? É todos os lugares.
Quase onipresente.
Porque, pô, ela que resolve. Eu tenho algumas lembranças da gente poder chegar em alguns shows e a gente não poder entrar às vezes. Não, mas eu sou o artista, né? Chama Sandrinha. Pra você ver, a Sandrinha era conhecida, o artista não.
É porque tem show que... Tinha show que vocês entravam depois, lembra?
Chegava mais tarde. Juntos. Bom, eu acho que a gente... Tô doido por causa de uma aglomeração. A hora que liberar, eu acho que vai ter muito show.
Acho que não vai ter, assim, não vai ter pra quem quer, assim, tipo, ninguém vai ficar louco.
Vai. É o que eu tô dizendo. A gente tá preso muito tempo. A gente tá doido pra dar um abraço nas pessoas. A gente tá doido pra poder, sabe, ver um show grande com muita gente apertado.
Ah, beber, ficar doido, abraçar as pessoas. Então falar isso, besteira.
E é todo mundo. Tá com isso aqui guardado.
Até quem não saiu vai sair.
É isso aí. Então, eu acho que vai ter muito trabalho pra gente, sabe, a hora que é passar esse
Deus
momento.
Deus abençoe. Não, ano que vem eu acho que já dá para fazer evento, não com tanta gente, né? Mas eu acho que vai começar a rolar. O pessoal do carnaval já está se mobilizando.
Isso.
Das escolas de samba.
Bom, máscara.
Mas ninguém fica de máscara, né? No carnaval você já viu. Ninguém vai ficar. Neguinho, ó. Quando vê, já tá sem máscara, tá beijando.
Tem que fazer um furo na máscara para poder beber. Sandria, eu não vou estender muito o papo, porque senão a gente vai ficar conversando aqui até amanhã de madrugada.
É, assunto não falta, né?
Obrigado por aceitar o convite. Acho que...
Ai, obrigada a você. Eu não consigo dar entrevista, falar com as pessoas assim. Você é a primeira pessoa.
Pô, e
porque
você...
eu sou tímida.
Fala sério. Eu acho que a gente não consegue, porque a galera fala muito de música capixaba, não sei o quê, e a gente não consegue falar de música capixaba sem falar da Sandrinha, porque a Sandrinha tá...
Ai, que chique, gente,
tá nesse,
querido.
Não é? Porque tá nesse no meio do bolo ali, de tanto artista, de tanto técnico, de tanto hold que virou técnico, de tanto hold que virou produtor, de tanto... Então a gente, sabe, todo mundo aprendendo...
Verdade.
Eu acho que. Então, acho que é uma peça importante aí nesse tabuleiro da música capixaba aí. Obrigado.
Ah, obrigada. Então. Obrigado você pelo convite.
Valeu, Sandrinha. Fechando o nosso podcast. Valeu, galera. Grande abraço, até a próxima.
Podcast A Hora da Música. Tem o apoio da Lei Aldir Blanc. Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura.